nosso assunto agora é a produção primária. Nós vamos falar do setor avícola, que é muito forte aqui em Garibaldi, é forte em Boa Vista do Sul, em Coronel Pilar, em toda a nossa região, porque o setor tem se mostrado muito preocupado, tanto o produtor, que está nos ouvindo lá no interior nesse momento, como os empresários, que são a ponta final dessa cadeia produtiva. Por quê? Porque o alto custo dos insumos para a produção do frango, seja de rações, enfim, alimentação das aves, tem, por vezes, quase que inviabilizado a produção. Essa preocupação também é das GAV, Associação Gaúcha de Avicultura, e por isso que o nosso contato agora é com o presidente executivo da ASGAV, José Eduardo dos Santos, que bate um papo conosco nesta manhã de quinta-feira. Presidente José Eduardo, prazer falar contigo. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes aí da região de Garibaldi, da Serra Gaúcha, um grande polo produtor aí da nossa avicultura, tanto frango de corte quanto a produção de ovos. E realmente, nós estamos vivendo um momento muito delicado, um momento de muita preocupação, né, quando o setor que tem no milho e no farelo de soja, né, a grande composição da ração das aves, né, e também o custo de nossa produção, quase 70%, do nosso custo de produção está em cima da utilização das rações, do milho e do farelo de soja, né, para a gente poder transformar, né, essa proteína aí, né, em alimentos aí para o nosso consumidor, tanto no mercado interno, né, que nós abastecemos, Rio Grande do Sul, outros estados, né, como em outros países, né. Nossa avicultura hoje do Rio Grande do Sul é a terceira maior exportadora de carne de frango, exportando aí quase 700 mil toneladas por ano. Né, são 700 milhões de quilos que nós encaminhamos aí para mais de 150 países. E também no setor de ovos, que é um setor que vem aí se destacando cada vez mais, né, também nós somos aí o quinto maior produtor do Brasil e o segundo maior exportador. Né. E no decorrer desses últimos tempos aí, a situação tem sido muito preocupante para o nosso setor.
Presidente, em termos de números, o que a gente pode falar de crescimento no custo, presidente, de produção aí nesses últimos meses? O que tem acarretado aí em custos a mais para o produtor e também para as próprias empresas?
Para você ter uma ideia, né, nós há mais ou menos um ano atrás, vou fazer um comparativo com anos atrás, um ano atrás, né, nós comprávamos aí o milho, a saca de milho, em torno de R$ 46, R$ 47 reais a saca. Hoje está oscilando entre R$ 96 e R$ 100. Veja bem, é um aumento de mais de 100%, né, que impacta drasticamente no nosso custo de produção. Quando vimos o farelo de soja, ele chegou aí a patamares de 1.500, 1.600 no início de 2020 e agora pulou, né, recentemente aí para quase R$ 2.800. Então é mais um aumento aí que ultrapassa a barreira dos 100%. Então tudo isso nos preocupa muito. Claro que às vezes oscila, agora tivemos uma safra de soja aí que vem para atender, né, as demandas do mercado, então houve uma redução, deve ter agora subido em torno de 70%, né, mas o milho continua em patamares elevados e o milho é, né, 70% da ração das aves, né, quando soja, farelo de soja aí ocupa em torno de 20%, 25%. Isso nós não conseguimos aí, que impacta no nosso custo de produção da carne de frango e de ovos, porque nós não conseguimos repassar esses índices para os nossos produtos finais, porque o setor produz alimentos em larga escala para atender a população interna e de outros países, né? Ele, ao longo dos anos, tem repassado o aumento dos custos que vinham numa crescente dentro de uma realidade, ou seja, subia 10%, 20%, 30% o preço do milho, o setor vinha repondo ali, né, gradativamente esses índices, 10% numa etapa, 5% na outra, e agora não. Agora com esses patamares de aumento que nós tivemos aqui, é impossível, né, o setor repor isso, porque daí nós teríamos um grande problema social, né, de inflação, né, e de dificuldade da população de adquirir esses alimentos. Então é por causa dessa situação que nós estamos, inclusive, levando, né, ao conhecimento do nosso presidente da República, do ministro da Economia, do Ministério da Agricultura, né, um pleito nacional para buscarmos aí um estanque nessa situação do preço dos grãos aí, ou teremos um colapso aí, né, e preços aí cada vez mais altos né, tanto do frango, dos ovos, que são os alimentos aí alternativos e de alto consumo aí da nossa população.
Porque a gente tem observado, né, presidente, nos últimos 2 anos, pelo menos, alta no custo da produção da carne vermelha, e por isso muitos consumidores migraram para a carne de frango, né? Além dos que já consumiu, houve esse aumento da procura, não só da carne de frango, mas também dos ovos. E, por consequência, há o risco real desse produto encarecer também o seu preço? Eu sei que você acabou de falar, né, que não há a ideia do setor, mas no fim das contas, se não houver um estanque, vocês vão ter que repassar para o produtor, para o consumidor final?
Não, justamente, a tua leitura está correta. Não é a ideia do setor, mas o setor precisa adotar medidas para não parar de vez. E as medidas quais são? Algumas anunciadas já por algumas indústrias, por iniciativa própria delas. Reduzir a produção, e quando você reduz a produção, diminui a oferta no mercado e esse produto automaticamente, né, se autovaloriza, né? A lei da oferta e procura, que a gente conhece muito bem, né, ao longo dos anos. Então isso realmente, essa leitura que você fez, ela pode acontecer, né? Se nós não tivermos aí uma solução de imediato e que dê condições, claro que o setor vem fazendo a lição de casa, buscando justamente esse equilíbrio na produção, né, gradativo, reduzindo aos poucos, né, buscando alternativas, né, para ração animal. Agora mesmo estou participando de uma reunião, né, sobre aquisição de trigo, triticale e outros cereais para ração animal, que nós vamos começar a incentivar cada vez mais, tanto o plantio quanto a aquisição da indústria. Mas isso são soluções aí a médio e longo prazo, né? E por outro lado, nós precisamos aí algumas soluções de imediato, né, como a retirada do PIS/COFINS para importação de milho, como a liberação de milho, né, produzido nos Estados Unidos, que nós temos aí algumas questões voltadas à transgenia que precisam ser avaliadas pela CTN Bio, e principalmente liberação de recursos, linha de crédito, para a indústria poder comprar esse grão, que ela também se descapitalizou ao longo desse período todo complicado, e poder investir também em armazenagem aí, de grãos.
Esse reflexo aí no custo, esse aumento do custo, presidente, qual a principal explicação? É a alta do dólar, é a exportação?
É, nós temos muito essa informação, né, do câmbio, né, que acabou sendo paritário com o que vem acontecendo em Bolsa de Chicago, em portos, né, e essa demanda toda pelo grão brasileiro, né, por parte de grandes consumidores como a China, né, e outros países. Né, e isso acaba afetando. Porém, isso já vinha acontecendo em outros anos. E agravou com a questão da pandemia. Abriu aí uma situação de autovalorização, da preocupação do produtor de grãos em ter algum problema, porque alguns países também, né, tiveram aí os seus fechamentos, lockdowns, interrupção de atividades e tudo mais. Né, e ao mesmo tempo gerou aí uma certa preocupação, mas também, né, houve, né, aquela questão da pandemia, que os setores de alimentos também não poderiam parar, né, e aí houve um movimento também de autovalorização, em alguns casos até de especulação, né, que gerou, né, essa disparada aí fora da curva dos últimos 20 anos no preço dos grãos. Então justamente é um movimento que está atrelado ao dólar, ao câmbio, sim, está atrelado às questões de logística, mas também houve aí digamos assim, um aproveitamento da situação tumultuada, né, para poder valorizar mais o produtor. Nós sabemos que o produtor de milho tem que ser valorizado, tem que ter rentabilidade para continuar sendo motivado, né, a plantar, assim como o produtor de soja. Né, nós nunca nos omitimos disso, talvez no passado sim, quando era aquela guerra, agora é minha vez de ganhar, agora é minha vez que o milho está barato, mas ao longo dos anos, com a evolução do setor, o setor também garantiu que o produtor de grãos investisse em sua propriedade e desse sustentação à evolução do seu negócio. Então cada um tem uma parcela de participação, de responsabilidade, né, e não podemos agora, né, fazer com que os setores sejam, né, fragmentados com essa situação de grãos elevadíssimos.
Tá certo. Presidente, obrigado pela participação, bom trabalho, e vamos aguardar os próximos passos, né? Tenho certeza que tem muita gente apreensiva aqui, porque tem tanto criador de frango como o criador de carne também nos ouvindo, né?
Isso afeta afeta todos os produtores, viu? Não é só a indústria que nós representamos, porque a nossa indústria tem a parceria no frango de corte de comprar o frango dos pequenos produtores, o produtor de ovos também, o pequeno, o médio, o grande, né? Então agora nós estamos num movimento único, né? Com a nossa Associação Brasileira de Proteína Animal e as demais entidades e classes do Brasil, para que tenhamos essa audiência com o presidente da República, com o ministro Paulo Guedes, para podermos aí de vez buscar um plano de contingenciamento para essa situação.
Tá certo. Obrigado, presidente. Um bom dia.
Um grande abraço e um bom dia a todos aí.
Participação do presidente executivo da ASGAV, José Eduardo dos Santos, este alto custo, né, de produção que preocupa a todo o setor, a toda a cadeia produtiva, gente. Pode até mesmo o frango, que acabava sendo a nossa alternativa, né, no supermercado, para fugir um pouco do alto custo da carne vermelha, o frango também pode acarretar um aumento considerável no consumo.